Bom, senhoras e senhores deputados, temos quórum de funcionamento, vamos premiar quem está a horas, não é? Dado que hoje não há assim nenhum ponto dramático que exija a presença de todas as bancadas, desde logo. Bom, primeiro ponto, apreciação das atas. Há duas chamadas de atenção do senhor deputado Cristóvão Crespo, que já foram transmitidas e acolhidas. Os restantes, aplica-se o princípio de aprovação, com reserva de até ao final da reunião ser feita a chamada de atenção a algum aspecto. O segundo ponto tem a ver com as audições, entretanto, efetuadas pela Comissão. Aguardamos que o deputado Paulo Batista Santos, que tem coordenado este processo de audições, esteja connosco para nos dar nota. Estão aí, de qualquer modo, os relatos, mas esperar que ele esteja connosco para nos dizer alguma coisa sobre este ponto. E acho que podemos passar ao ponto terceiro, para ver se nos aproximamos, já que já cá temos a conta 2010 até já discutida, se nos aproximamos do final da apreciação da conta 2009, se não um dia destes está aí o Governo a apresentar a 2011, não é? Senhor deputado Cristóvão Crespo, o relatório foi distribuído, mas de qualquer modo, para a apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados. Portanto, não vou ser muito exaustivo pela extensão até do próprio relatório. Portanto, só balizar quais foram os princípios que segui na elaboração do relatório. Portanto, essencialmente, muito ligado com aquilo que foi o parecer também do Tribunal de Contas, com alguns apores, digamos assim, da UTAU e dos relatórios do Conselho Económico e Social, e também dos relatórios das outras comissões. Portanto, para dizer que o relatório foi constituído essencialmente em quatro partes: portanto, os considerandos, a opinião do relator, as conclusões e o parecer. Portanto, nos considerandos, me referir, portanto, na introdução é feito o enquadramento, digamos assim, da apresentação da conta, da legislação mais relevante em termos do próprio ano. Portanto, em relação ao enquadramento macroeconómico e opções políticas tomadas, portanto, é feito um pouco o relato daquilo que aconteceu em Portugal, na zona euro e na União Europeia, portanto, referindo-se essencialmente aos aspectos que reputamos de mais relevantes, portanto, tendo existido na União Europeia e na área euro. Portanto, taxas de crescimento do PIB muito divergentes, portanto, houve uma grande divergência em relação àquilo que foi o comportamento do PIB durante o ano de 2009, portanto, houve uma deterioração generalizada dos déficits públicos, resultado da crise financeira que vinha desde o final desde 2008, portanto, e depois com algumas das medidas que foram tomadas em termos de injeção de liquidez, tanto no sistema financeiro como na economia, portanto, e essas medidas acabaram por generalizar, digamos assim, o crescimento dos déficits públicos. Portanto, essencialmente também referido a taxa de crescimento nas áreas da componente da despesa, portanto, que a generalidade dos agregados recuaram, portanto, o consumo privado, as exportações, as importações. O único agregado que cresceu foi o consumo público. Portanto, foi muito suportado, digamos assim, a atenuação dos efeitos da crise, essencialmente no consumo público. Um outro aspecto que reputo de importante e que também vem referido em termos daquilo que aconteceu em 2009, mas é uma tendência, digamos assim, já de alguma média e longa duração, portanto, que é a posição do investimento internacional, que também ao longo dos últimos anos se degradou sucessivamente, portanto, para além do desequilíbrio do saldo conjunto das balanças de capital e de corrente, portanto, também esta degradação da posição do investimento internacional coloca em causa, digamos assim, a sustentabilidade da nossa situação. Depois, na parte final dos considerandos e do enquadramento, estão alguns dos principais indicadores económicos. Em relação a, portanto, também um aspecto que considero importante em relação a Portugal, no contexto dos países do euro, portanto, que integraram em 1999 o euro. Portanto, a divergência da tendência da dívida portuguesa face ao comportamento da dívida pública dos restantes membros que integraram este grupo inicial de países, portanto, enquanto que, em relação aos outros países, o que se verificou foi um decréscimo da dívida direta do Estado em relação a Portugal, essa tem vindo sucessivamente a crescer. Em relação à execução orçamental, portanto, são comentados a execução orçamental dos diferentes serviços da Administração Central, portanto, e ressaltar também que em 2009 o déficit da Administração Central e da Segurança Social, portanto, atingiu os 15.500 milhões de euros, portanto, representando 9,5% do PIB. Portanto, este resultado explica-se pelo saldo negativo dos serviços integrados, apresentando os serviços autónomos e a Segurança Social um saldo positivo de 180 milhões e 86 milhões, respectivamente. Portanto, depois, um outro aspecto que é dada muito ênfase no parecer, portanto, no relatório, refere-se à caixa que o parecer do Tribunal de Contas introduz na conta. E explico porquê. Porque em relação aos outros nomes, portanto, eles estão espelhados na conta geral de Estado, estão espelhados nos diferentes relatórios que foram feitos sobre a conta. Portanto, esta caixa que o parecer contém, portanto, penso que é relevante porque faz um estudo de alguma forma pormenorizado em relação ao acompanhamento da execução em Portugal do Plano de Recuperação Financeira da União Europeia. Portanto, e esta era uma peça, digamos assim, única em termos daquilo que subjaz em relação a todos os outros documentos que fazem o estudo da conta de 2009. Portanto, tanto mais que, de facto, isto é uma matéria importante e fulcral, fundamental, em relação àquilo que foi o ano 2009, em termos de execução do Orçamento de Estado e em termos de comportamento. Não vou alongar em relação àquilo que são as considerações que o Tribunal de Contas fez em relação a cada uma das medidas, mas não queria deixar de ressaltar e sublinhar, que depois acabo por refletir também no meu parecer, que em relação aos impactos que esta situação gerou. Portanto, e permite-me citar, aliás, esta caixa é toda ela a citação daquilo que é o parecer do Tribunal de Contas, portanto, que eu penso que é muito relevante, que as medidas de apoio ao financiamento da atividade económica não são encontráveis alicerçadas em análises de custo-benefício que assegurassem a boa aplicação dos recursos públicos, nem na avaliação da sua oportunidade, tempestividade e consistência, de modo a garantir eficácia e eficiência das mesmas, bem como do seu impacto na ótica das contas nacionais. Neste contexto, não foi encontrada evidência de que os custos públicos destas medidas estivessem previamente estimados e programados no curto e médio prazo, o que assume particular relevância no atual quadro de objetivos de contenção orçamental e de crescimento da economia, onde as mesmas medidas têm continuidade. Portanto, penso que este é um aspecto relevante e é um impacto importante em 2009, portanto, e sendo importante e sendo relevante, não queria deixar de sublinhá-lo. Depois, ainda dentro daquilo que é a primeira parte do relatório, portanto, são citados as principais recomendações e considerações do Tribunal de Contas. Em relação depois à segunda parte, que é a parte, digamos assim, a opinião do relator, portanto, onde sublinho exatamente aquelas conclusões que o Tribunal de Contas referiu em relação àquilo que foi, digamos assim, a aplicação das medidas de financiamento à atividade económica que foram gizadas durante o ano de 2009. Em termos das conclusões, também aquilo que é relevante, digamos assim, que é as conclusões e a síntese conclusiva do Tribunal de Contas, depois na parte final, portanto, na parte 4, portanto, consideramos que estarem reunidas as condições constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade em plenário no presente relatório sobre a conta geral do Estado de 2009, portanto, reservando-se cada grupo parlamentar as suas posições para o debate a ter lugar em plenário. Penso que, essencialmente, e muito sinteticamente e muito resumidamente, era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas aqui uma chamada de atenção formal. A votação, neste caso, não é na generalidade. Isto não é uma iniciativa legislativa, portanto, é votado Isto é votada à conta geral do Estado, não é? Portanto, não há propriamente um processo de generalidade e especialidade, não é? Mas isso corrige-se depois no texto final. Bom, sobre a substância do relatório e a apresentação feita, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria saudar o relator, é um daqueles relatórios extensos e que dá bastante trabalho. No entanto, queria fazer alguns comentários, também não exaustivos. O relatório contém algumas imprecisões, nomeadamente, vou dar alguns exemplos, o relator diz que a dívida portuguesa, ao contrário dos outros países, aumentou de forma contínua entre 2000 e 2009. Isto não é verdade, porque em 2006 e 2007 a dívida, julgo que foi em 2007 a dívida estabilizou e em 2008 baixou ligeiramente e só voltou a subir depois em 2009. Aliás, o gráfico que está no relatório e que supostamente ilustra esta subida contínua, portanto, o gráfico desmente a afirmação, porque se vê perfeitamente que em 2007 e 2008 não se dá qualquer subida contínua da dívida portuguesa. Isso é muito claro olhando para o gráfico que ilustra essa observação. Depois também há várias passagens no relatório onde se faz um juízo sobre dados de 2009 à luz da experiência de 2012, o que não é inteiramente correto porque é sobretudo injusto para quem executou o orçamento em 2009. O objetivo em 2009 de toda a política orçamental da Comissão Europeia não era assegurar a sustentabilidade de toda a União Europeia, não era assegurar a sustentabilidade das finanças públicas. O objetivo da política orçamental de 2009, como toda a gente sabe, era salvar a economia europeia do colapso. E, portanto, dizer que algumas medidas, criticar medidas tomadas naquela altura ou avaliá-las não de acordo com o seu objetivo, que era salvar a economia, mas de acordo com um objetivo que só foi definido pela própria Comissão Europeia, se não me engano, num Conselho Europeu de janeiro ou fevereiro de 2010... é julgar a política orçamental portuguesa com critérios que, nesse momento, não eram utilizados por ninguém. E parecem desadequados para julgar e para dizer se a política orçamental de 2009 foi ou não adequada. Ela tem de ser adequada à luz dos objetivos da altura e à luz do enquadramento internacional e não à luz da experiência posterior. E aí, portanto, parece-me desvirtuar um bocadinho o exercício. Há mais, eu não vou passar por todas as questões, mas só mais dois comentários. Um sobre uma passagem que o deputado Cristóvão Crespo citou, que fundamenta uma observação que o relator faz, de que o desvio orçamental de 2009, o enorme déficit de 2009, deve-se apenas, em parte, à crise internacional e em grande parte, a razões internas. O problema é que esta afirmação não é sustentada pelos dados. Por exemplo, a passagem que leu, que as medidas discricionárias de combate à crise correspondem a cerca de 22,4% do agravamento do déficit na óptica da contabilidade pública. Acho que leu esta passagem. Só que estes valores ignoram muitos outros que têm diretamente a ver com a crise internacional. Vou-lhe dar um exemplo. Estas medidas discricionárias valem 2.251 mil milhões de euros. Só a queda do IVA foi de 4 mil milhões de euros, que é o dobro destas medidas discricionárias. Ou seja, em bom rigor, se nós quisermos arranjar uma percentagem e associar essa percentagem à crise financeira, temos que ver a globalidade, a totalidade do efeito da crise financeira. E parece-me que o impacto da crise financeira nas receitas orçamentais, aliás, como o próprio texto reconhece noutras passagens, é o dobro das medidas discricionárias. Portanto, só com a queda da receita fiscal e as medidas discricionárias, temos 75% pelo menos do agravamento do déficit. E, por exemplo, isto também não entra em consideração com os custos da Segurança Social, nomeadamente subsídio de desemprego, RSI, que não são medidas discricionárias de combate à crise, no entanto, são estabilizadores automáticos e a sua deterioração está diretamente relacionada com a crise financeira. O deputado Cristóvão Crespo diz, destacamos os desvios nos consumos intermédios e nas despesas com o pessoal. Eu percebo que esta observação seja politicamente conveniente, mas, mais uma vez, ela não é sustentada nos factos, porque as despesas com o pessoal aumentam apenas 1,5%. 1,5%. 1,5%, quando comparado com as outras rubricas, pode significar muita coisa, não é? É motivo de destaque. Não pode ser, porque esbarra nos números da própria Conta Geral do Estado. E depois, para finalizar, a observação do Tribunal de Contas que o deputado relator destaca, e que de facto reflete a diferença entre um responsável político que tem que agir e alguém que 2 anos depois faz juízos sobre essa mesma política. Eu acho, no mínimo, extraordinário que o Tribunal de Contas critique que no meio de um tsunami económico, em que o mundo estava a tentar salvar as economias, não tenham sido feitos análises custo-benefício adequados e planeamento de médio prazo para as linhas PME Invest. É uma crítica que eu percebo que um juiz do Tribunal de Contas faça, percebo que é importante, quando estamos, de facto, a tentar pensar políticas públicas no horizonte médio e longo prazo, quando estamos a tentar lidar com uma emergência nacional, exigir a responsáveis políticos que façam análises custo-benefício num contexto de incerteza, onde essas análises custo-benefício são impossíveis, face à natureza do problema. Eu gostava de saber se houve algum país europeu que fez análises custo-benefício a linhas de financiamento para sustentar a sobrevivência da sua economia. Gostava sinceramente de saber. Tenho muitas dúvidas que isso tenha acontecido. E, portanto, parece-me que esta análise do exercício orçamental de 2009 não atende de forma satisfatória à natureza extraordinária do ano em análise e, portanto, apesar de saudar, obviamente, o trabalho do Sr. Deputado, o Partido Socialista votará contra este parecer.
Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Cristóvão Crespo pelo relatório que aqui nos apresenta e dizer algo que é mais geral. Nós temos que ter a noção relativamente a estes relatórios, isso já foi muito discutido no passado, foi sujeito até a alterações metodológicas, para que a discussão de relatórios não seja uma discussão deste género, não, porque os relatórios têm partes, e antecipo que é uma discussão, e foi curioso até ser o deputado João Galamba a fazer esta intervenção aqui, porque antecipo uma discussão do género para um relatório que vamos discutir já a seguir. E, portanto, tendo os relatórios duas partes bastante distintas, uma parte que é da opinião do relator e outra parte que diz respeito a conclusões, o que é evidente é que nós podemos discutir, e discutimos muitas vezes, se matérias que estão inseridas nas conclusões são ou não matérias de opinião do relator. E sendo matérias de opinião do relator que não são consensuais, ou que não geram pelo menos uma abrangência grande, o primeiro caminho, normalmente, é sugerir a eventual transferência para a opinião do relator. E só perante a recusa do relator em dizendo que não é matéria da sua opinião, mas que é matéria factual e que, portanto, insiste em mantê-la nas conclusões, é que é suscetível deste tipo de discussão. E, portanto, eu acho que é bem. Estamos a falar de um parecer, de uma conta, era importante, acho eu, todos consideramos que era importante que o relatório que fosse aprovado sobre essa conta fosse aprovado com a maioria o mais abrangente possível. Da nossa parte, total disponibilidade para considerar essa possibilidade. Penso que da parte do relator também não haverá oposição a isso e, portanto, o que sugeria é que, se o Partido Socialista tem oposições, nós também discordamos em muita coisa daquilo que foi a linha argumentativa do Partido Socialista, mas isso, de facto, é a discussão política. Não é isso, não coube ao CDS ter o relator deste parecer, portanto a opinião do CDS está expressa, aliás, de todos os partidos está expressa no debate político, não é necessário fazê-la aqui em sede de relatório, mas eu sugeria, a bem do trabalho da Comissão e para termos um relatório, e acho que o trabalho do relator o merece, que o Partido Socialista, se pudesse, que fizesse essas sugestões do que é que acha na matéria conclusiva. Se o problema é só na matéria opinativa, bom, isso é a opinião do relator, não vincula mais ninguém, não vincula à Comissão, não vincula ao Parlamento. Se é nas conclusões, o que é que nas conclusões o Partido Socialista considera que não é factual para poder passar para a opinião do relator? Acho que era melhor para a utilidade do nosso trabalho parlamentar.
Sr. Deputado, há aqui uma interpelação.
As coisas que eu disse não estavam. As críticas que eu fiz não se prendem com a parte da opinião do relator. Prendem-se com o corpo do.
aqui, de algum modo, uma interpelação ao PS. Eu estou só a colocar isto para dar depois a última palavra ao relator, como é tradicional. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Devo dizer que eu até gostaria de ter em pormenor todo o conjunto de alterações que serão propostas pelo Partido Socialista para podermos depois, mediante alterarem ou não com a profundidade que ainda é desconhecida o texto, para ter uma opinião final. Sobre o trabalho que está aqui, que é sobre esse que nos podemos pronunciar nesta fase. Em primeiro lugar, saudar o relator por um trabalho que é exaustivo, que é difícil, deve ser dos parceiros mais difíceis que temos para fazer. É certo que não com a pressão de tempo de outros na altura da época orçamental, mas com uma abrangência também bastante relevante. Eu acompanho algumas das críticas que foram feitas, não com o mesmo peso, nem com a mesma interpretação política, mas é verdade que o parecer não é puramente factual, como seria de esperar que assim fosse. Eu devo dizer que isso não me choca particularmente, não é algo que eu acho um crime de lesa pátria, até porque o que eu, e é uma opinião que já foi, já trouxe cá esta comissão várias vezes, eu acho que a pior coisa que nós podemos ser é resumidores de processos, de propostas, de projetos de lei. Acho que isso é desvirtuar o nosso papel político. E por isso, percebendo que ele não é apolítico, também não o critico apenas e só por isso. Gostava, se fosse possível, não sei também os trâmites que o Partido Socialista dará neste processo, de ter conhecimento das alterações todas, para depois, no texto final, podermos ter uma opinião e assim, se calhar, poderíamos passar esta votação para a próxima semana, se não houver nenhuma urgência de tempo, do ponto de vista do processo.
Aqui uma nova interpelação ao Partido Socialista. No fundo, sou o deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só, em aditamento àquilo que disse o Sr. Deputado João Galamba, pronunciar-me sobre a questão factual da evolução da dívida pública em Portugal, na zona euro e na União Europeia. Os dados mais recentes que existem sobre a matéria são os dados publicados pelo Eurostat, referentes à segunda notificação para 2010. Refiro-me a ano orçamental fechado, porque, naturalmente, existem os dados trimestrais da dívida pública. E, portanto, nessa segunda notificação, que é o destaque do Eurostat, de 21 de outubro de 2011, vêm referidos os dados da dívida pública dos diferentes países e da União Europeia. Aqui menciona-se dos anos mais recentes, portanto, entre 2007 e 2010, mas apanha justamente a fase final do período a que se refere o relatório do Sr. Deputado e, em particular, o ano de 2009. E o que se verifica aqui é que a dívida pública em 2007, antes, portanto, do surgimento da crise internacional, estava em Portugal em 68,3% do PIB. Nessa altura, 68,3% do PIB. E nessa altura, a média da dívida pública na zona euro era de 66,3% do PIB. Portanto, nós tínhamos uma dívida pública que era apenas 2 pontos acima da média da zona euro. Por essa altura, a média da dívida pública da União Europeia era um pouco mais baixa, era de 59%, mas andava em torno destes valores, não é? Na casa dos 60%, portanto, como digo, para Portugal 68%, para a zona euro 66%. No final de 2009, portanto, no final do ano a que respeita à execução orçamental desta conta geral do Estado, a dívida pública na União Europeia, na zona euro, passou para 79,8%. Ou seja, subiu na zona euro de 66,3% para 79,8%. Isto é um aumento de 13,9%. Ora, nós não podemos confundir um aumento de 13,9% com uma trajetória permanente de redução entre 2000 e 2009, porque isso não corresponde à realidade. realmente na zona euro, por efeito também da crise internacional, naturalmente, houve um aumento da dívida pública de 13,9% entre 2007 e 2009. Aliás, na União Europeia, há 27, durante o mesmo período, esse aumento foi ainda mais significativo. A dívida pública, como disse, estava em 59% antes da crise. No final de 2009, estava em 74,7%. Aumentou em 2 anos 15,7%. Em Portugal, ela também aumentou, mas curiosamente aumentou menos. Aumentou 14,7%. Isto é, nós tínhamos 68,3% em 2007 e no final de 2009 tínhamos 83% de dívida pública. Portanto, a nossa dívida pública, neste período da crise, entre 2007 e 2009, ela aumentou, vamos dizer assim, números redondos, 1 ponto mais do que na zona euro e 2 pontos menos do que na União Europeia, a 27. Ou seja, a trajetória de aumento da dívida pública que se verificou entre 2007 e 2009 foi da mesma ordem de grandeza, quer em Portugal, quer nos países da União Europeia. Números de 2009, que é aqueles a que respeita a conta geral do Estado. É por isso que a afirmação de que há aqui uma dissintonia na União Europeia, uma trajetória constante de redução, e em particular na zona euro, uma trajetória constante de redução da dívida pública, enquanto que em Portugal uma trajetória constante de crescimento da dívida pública, é uma narrativa que tem um pequeno problema, não condiz com os dados oficiais. E, portanto, é uma questão factual que julgo que deveria ser corrigida no relatório.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, também só 2 notas breves, primeiro para pedir desculpa pelo atraso ao início da reunião. A segunda era para participar nesta discussão na linha daquilo que já referiu o Sr. Deputado João Almeida. Esta Comissão, de facto, tem uma boa tradição que eu acho que devemos manter neste tipo de relatórios, que geram sempre, digamos, este tipo de discussão, que é útil e, sobretudo, até estes aditamentos, como acabou de fazer o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Exatamente. Naturalmente, felicitamos também o Deputado Relator, que é um trabalho que não é fácil. Eu já fui encarregue dessa missão. Estou certo, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, com facilidade também delegaria essa competência noutro senhor deputado, mas eu creio que se pudermos, e naturalmente com a anuência do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, editar ou pelo menos algumas sugestões concretas de alteração naquilo que for considerado a opinião do relator, para haver algum consenso mínimo em relação a este tipo de relatórios. Era a sugestão que fazia e que me parecia, digamos, adequada. Sem embargo de que há uma discussão que se poderia fazer, mas que à data que estamos a fazê-la e reportando a 2009, eu acho que devemos dispensar um pouco a nossa energia política para outras questões mais atuais, mas era só esse contributo. Muito obrigado.
Não registro mais pedidos de palavra e antes de dar a palavra ao relator, eu fazendo um pouco a síntese possível das várias intervenções, eu sugeria o seguinte, nós temos aqui, estamos a discutir um relatório, mas estou muito de acordo com o deputado João Almeida ou com o deputado Pedro Filipe Soares, que os relatórios não devem ser politicamente ascéticos, não é? Não se devem limitar a sintetizar, neste caso, o que disse o Tribunal de Contas, não é? por hipótese. Não é? E, portanto, devem refletir uma avaliação que deve ser discutida politicamente, bom, e elementos subjetivos que ou geram consenso e são acolhidos pela Comissão, ou não geram consenso e podem, havendo disponibilidade para isso, ser remetidos para a parte opinião do relator. E, portanto, eu sugeria a seguinte metodologia. O Partido Socialista, outros, entretanto, o nosso colega do Bloco de Esquerda saiu, mas, enfim, obviamente está aberto a todas as bancadas, mas o Partido Socialista, que fez um conjunto de observações concretas ao relatório, que acho que se distinguem observações de 2 tipos. Observações sobre matérias que o Partido Socialista considera que não estão factualmente corretas, questões objetivas, como estas referidas pelo deputado Pedro Silva Pereira, que não é propriamente uma crítica política, é uma referência a questões objetivas com base nos elementos disponíveis. Portanto, sugestões de correção factual do relatório e matérias que são opinião do relator e que o Partido Socialista não acolherá na parte comum e que, por isso, recomendará o Partido Socialista ou outras bancadas que passem para a parcela opinião do relator. Que este trabalho seja feito durante a próxima semana e que o relatório possa ser votado na próxima semana, bom, com um maior consenso, ou se não houver maior consenso, com aquele que existir. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou perfeitamente de acordo com a tentativa de encontrarmos uma redação consensual e de alargar, digamos assim, a base de apoio do relatório. Penso que, em relação às questões que foram suscitadas, só dar um pequeno nota. Não, o trabalho que o Tribunal de Contas fez em relação à avaliação da Conta Geral do Estado, particularmente desta caixa em que faz a avaliação do acompanhamento da execução, ao Sr. Deputado, não é à luz de 2009. Portanto, o relatório foi apresentado em 2011. Portanto, o trabalho realizou-se algures em 2010. Não sei exatamente quando é que o trabalho agora foi. Portanto, mas foi uma avaliação que foi feita em 2010. Portanto, não foi feita à luz daquilo que nós conhecemos em 2012. Portanto, aquilo foi feito à luz do que se conhecia em 2010. Portanto, não é tão recente assim, já este desfasamento temporal que todos nós sabemos. Portanto, em relação às questões de envolvente económica, portanto, o relatório começa exatamente por salientar o quadro geral em que vivemos, portanto, e na parte inicial, exatamente ligada àquilo que foi a economia mundial e a economia da zona euro, no início está espelhada exatamente esta situação, depois a execução e a... Por isso é que exatamente este capítulo, digamos assim, do relatório se chama envolvente macroeconómica e opções políticas assumidas. Portanto, e aí é, na base das opções políticas assumidas, é que a situação pode ter evoluído em determinado sentido nos países ou noutros países. Portanto, referi em concreto duas situações: a queda do IVA, a queda da receita fiscal, mas a quebra do IVA foi uma decisão política do governo em 2008 de baixar.
Não.
Desculpe lá, ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado referiu estes aspectos. Eu estou a referir isto. Em relação às despesas com pessoal, em relação às despesas e aos consumos, portanto, o agregado, a constatação é esta. Portanto, e os mapas e os números que aqui estão não são números que foram criados por mim. Portanto, os mapas e os números não são números da minha larva. Portanto, são de instituições internacionais, portanto, que fizeram os apuramentos e os dados são constantes. Aliás, em relação às intervenções do Sr. Deputado João Galambi e do Sr. Deputado Silva Pereira, há exatamente aqui uma contradição. Por um lado, o Sr. Deputado João Galambi afirma que estamos a analisar à luz o passado à luz do momento atual, mas o Sr. Deputado Silva Pereira quer reportar ao período de agora as conclusões de 2009. Portanto, em relação às outras questões... Desculpe, mas foi assim que eu entendi, porque, digamos assim, trouxe à liça as estatísticas mais recentes que são conhecidas, algo que o Sr. Deputado João Galamba contestou, porque não estavam... Sim, do ano 2009, mas apuradas em 2010. Mas eu penso que estas questões... Eu penso que em relação às questões, e foi, digamos assim, efetuada uma narrativa política em relação a estas questões, portanto, as questões que foram feitas, portanto, e estando aberto ao consenso, portanto, acho que em relação às questões que são colocadas no relatório, que, digamos assim, que ferem aquilo que o Partido Socialista considera que não está correto, ou que está menos correto, ou que tem um juízo pessoal, eu estou disponível para, digamos assim, ajustar a essas situações. Era tão só isso. Agora não podia passar em claro as afirmações que fizeram e que, de alguma forma, têm explicação em relação à situação que levou. Porque, de facto, nós, de facto, vivemos, em 2009, uma situação de natureza extraordinária. Mas o problema é que essa situação extraordinária que nós vivemos em 2009, o governo da altura não conseguiu evitar que nós chegássemos também a 2011 e ficássemos numa situação extraordinária. Portanto, o corolário é este. Portanto, se nós, perante uma situação extraordinária, tivéssemos conseguido evitar uma situação extraordinária mais tarde, aí se calhar a governação estava correta. Agora, se nós em 2009, perante uma situação extraordinária, não tomássemos medidas para corrigir essa situação extraordinária, deixámos que essa situação extraordinária, digamos assim, atingisse de facto o corolário exatamente dessa mesma situação, portanto, não vejo que onde possam contestar o juízo que é feito em relação a estas questões, conforme disse. São fruto do trabalho de institutos internacionais, de entidades internacionais, de instituições internacionais. Portanto, mas estou disponível exatamente para ajustar em relação àqueles aspectos que, digamos assim, possam verter uma opinião mais pessoal, mas eu penso que é necessário fazermos chegar depois exatamente a esses aspectos que gostassem de ver salvados e conseguissem ver corrigidos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, em síntese, Partido Socialista, não só, todas as bancadas tem aqui uma semana para fazer, em diálogo com o deputado relator, fazer chegar quer correções factuais, por escrito, quer correções factuais, quer matérias que entendem que devem passar para a opinião do relator. Portanto, são duas questões diferentes. O deputado relator, enfim, dirá de sua justiça sobre as correções que aceita ou não no relatório e, em função disso, nós deliberaremos para a semana. Para a semana já não vamos repetir esta discussão, vamos apenas atualizar com os elementos que, entretanto, forem editados. Eu dava agora a palavra ao deputado Paulo Batista Santos, que daí, se me quiser acompanhar aqui também com todo o gosto, para fazer a síntese das seis audiências, porque eu percebo... quatro audiências. Quatro audiências que, entretanto, promoveu nesta tarefa de não deixarmos de corresponder aos apelos dos cidadãos e das entidades que connosco querem falar. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito rapidamente, dar conta que, relativamente às audiências, primeiro, antes de mais, peço desculpa, agradecer aos colegas que comigo receberam a quem nos pediu audiência. Relativamente à Deloitte e associados, queria significar que o tema tinha a ver com o escrutínio europeu de uma iniciativa legislativa da Comissão, um regulamento da Comissão que passou por esta Comissão Parlamentar. O tema já tinha sido tratado em sede de Comissão de Assuntos Europeus, eles próprios já tinham sido recebidos pela mesma Comissão, em consenso com os seus deputados presentes, e estavam praticamente todos os grupos parlamentares, após tomarmos conhecimento de algumas preocupações em relação, sobretudo, à nova regulamentação aplicável à atividade de revisão oficial de contas e dos auditores. Aquilo que achámos por bem foi não proceder a qualquer tipo de diligência, uma vez que já tínhamos aprovado aqui o parecer até do Sr. Deputado Virgílio Macedo e também da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos. E, portanto, estando esse escrutínio já realizado, aquilo, as informações adicionais que nos trouxeram, não nos motivaram qualquer tipo de diligência suplementar sobre o tema. Sobre a Apifarma, a matéria em cima da mesa era a lei dos compromissos, discutimos, eles apresentaram algumas preocupações em sede da implicação dessa referida proposta de lei do Governo na atividade farmacêutica, em particular naquilo que tem a ver com a assunção de compromissos na área da saúde. Também sinalizaram a preocupação do setor relativamente aos pagamentos em atraso e ao volume da dívida vencida aplicada ao setor. Também, na altura, foi consensual que esta audiência aconteceu, já estávamos numa fase de redação final da proposta de lei, portanto, também não haveria muito mais a aditar relativamente àquilo que nos trouxeram. No que diz respeito à Comissão de Trabalhadores da PT, aqui sim queria significar, talvez, que esta Comissão de Trabalhadores traz-nos aqui, de facto, dois temas principais e que têm a ver, digamos, com a transferência do Fundo de Pensões da PT e, naturalmente, o regime aplicável, nomeadamente das normas mais restritivas presentes neste Orçamento de Estado, ao mesmo fundo de pensões. Estamos a falar na suspensão do subsídio de Natal e subsídio de férias. Eles pretendem saber se, de facto, estão ou não estão excepcionados destes cortes e pretendem, de facto, um entendimento sobre a matéria. De facto, a minha e a visão dos colegas que estávamos presentes é uma matéria que deveria ser suscitada junto do Ministro de Estado e das Finanças para que fosse esclarecida. Nós ficámos com uma percepção, pareceu-nos que fazia sentido as preocupações desta Comissão de Trabalhadores e, portanto, entendemos que o relatório dessa audiência fosse transformado, se houver consenso na Comissão, num pedido de informação ao Ministro de Estado e das Finanças sobre as questões concretas que eles colocaram, porque, de facto, há dúvidas sobre, digamos, aquilo que tem a ver com os termos do decreto-lei do que fez a pessoa, a transferência do Fundo de Pensões da PT, que não foi revogado ou alterado, não revogado não seria, mas alterado no Orçamento de Estado, e, portanto, há aqui uma zona, digamos, de dupla interpretação. Foi nosso entendimento, também consensual de todos os deputados presentes, que fizéssemos esse pedido de esclarecimento. Por último, a Associação de Empresas de Seguranças, eu pedi ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, a quem pedi por impossibilidade de última hora, mas a Sra. Deputada Vera Rodrigues, que também esteve presente, que fizesse o favor e agradecer, digamos, essa substituição de última hora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. A Associação das Empresas de Segurança, portanto, reportava o problema que surgiu, tanto do resultado de disposições do Orçamento de Estado de 2011 como de 2012, portanto, em relação à redução, digamos assim, e ao corte daquilo que são o valor das prestações de serviço, portanto, genéricas, digamos assim, na administração pública, portanto, e que, em relação às empresas de segurança, tem uma repercussão muito acentuada e tem um impacto muito grande na afirmação que foi feita pela Associação, por força, digamos assim, da própria natureza do serviço prestado, uma vez que se baseia exatamente na prestação de serviço pessoal, portanto, o pessoal da segurança, e que, por um lado, é-lhes difícil, digamos assim, dentro das margens da empresa, digamos, compartilhar e conseguir acantonar, digamos assim, os valores da redução que é feita, porque, por um lado, tendo, digamos assim, as empresas do setor obrigações que resultavam do contrato coletivo de trabalho com os quais, com o pessoal que tem ao serviço, não havendo, digamos que, uma redução do tempo de prestação de serviço, portanto, isto, de alguma forma, na ótica da Associação, causava-lhe um problema insanável em termos de relação de custos e proveitos que as empresas têm. Portanto, aquilo que depois nós pensamos também, em razão da matéria, seria também pedir uma opinião ao Ministério das Finanças para, de facto, clarificar e tentar perceber quais são a possibilidade de acolher algumas das sugestões que são colocadas no documento que a empresa apresentou e de alguma forma, também verificar se, de facto, aquilo que é vertido em sede do Orçamento de Estado, já de 2011 como de 2012, pode ser excepcionado em relação à atividade, em particular, das empresas de segurança. Obrigado.
Muito obrigado. Algum comentário? Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimentar também os Srs. Deputados relatores, portanto, que dizem respeito a cada uma destas audiências, e fazer uma referência que, no caso da audiência à Comissão de Trabalhadores da PT, o CDS não esteve representado, mas eu, em nome do grupo parlamentar do CDS, tinha recebido, a audiência foi, creio que, na quarta-feira, tinha-os recebido dois ou três dias antes, e fiquei exatamente com a mesma percepção e concordo com a sugestão que o Sr. Deputado aqui coloca, no sentido de pedirmos um esclarecimento ao Ministério das Finanças sobre o tema, porque parecem-nos também legítimas as dúvidas que aquela Comissão de Trabalhadores nos apresentou, e, portanto, damos toda a concordância a que assim seja feito, para que possa esclarecer a dúvida que nos parece legítima. E o mesmo esclarecimento também, no sentido daquilo que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo aqui refere, portanto, da nossa parte, os relatórios têm toda a concordância e as sugestões de solicitar informação, quer em relação a outra matéria, ao Ministério das Finanças, do nosso ponto de vista, fazem todo o sentido.
Não tenho outros pedidos de palavra. Eu agradeço o deputado Paulo Batista Santos, o deputado Cristóvão Crespo e Vera Rodrigues, e todos aqueles que participaram nestas audiências, e acho que há aqui acordo, iremos fazer isso, iremos perguntar ao Ministério das Finanças, pedir o esclarecimento sobre as questões colocadas, quer pela Comissão de Trabalhadores da PT, quer pela Associação das Empresas de Segurança, as questões suscitadas nessas audiências. Os serviços já trataram de preparar a minuta de colocando as questões, eu ainda não a assinei, porque entendi que devíamos, obviamente, enfim, só o devia fazer depois desta audição. Passemos ao ponto seguinte, apreciação de iniciativas europeias. A primeira é um relatório sobre a análise anual do crescimento para 2012, e é da responsabilidade do Sr. Deputado João Galamba. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Eu neste relatório tive um problema que tenho sempre em relação a estas comunicações da União Europeia, porque entendo que os relatórios sobre isto são radicalmente distintos de todos os outros relatórios que nós fazemos aqui no Parlamento Português, por uma razão, enquanto que a maioria dos relatórios que fazemos sobre iniciativas legislativas nacionais, o nosso objetivo aqui é perceber se a iniciativa legislativa está ou não habilitada a seguir a plenário, e, portanto, o relatório deve ser meramente factual, deve assegurar que cumpre requisitos formais mínimos. Eu penso que quando nos é pedido ao Parlamento Português uma opinião sobre um documento, sobretudo quando o documento é desta natureza, isto é, um documento que enquadra toda a discussão, lança o semestre europeu, enquadra a discussão do semestre europeu e prepara as bases de futuros orçamentos de Estado, não apenas de Portugal, mas de todos os países da União Europeia, eu penso que o Parlamento Português deve dar uma opinião substantiva, política, sobre o conteúdo desse documento. E daí eu ter incluído nas conclusões um conjunto de matérias que obviamente são da minha opinião, porque têm de ser da opinião de alguém. Portanto, se outros partidos discordaram do que eu aqui escrevo, eu acho que a alternativa não é tirar esta opinião daqui, é tentar encontrar outra opinião, e se isso não for possível, então, nomear outro relator, porque matérias desta natureza, inevitavelmente, causam diferenças entre os partidos, diferenças de posicionamento entre os partidos. Este relatório, esta análise anual do crescimento, foi apresentada, acho que foi concluída ou em outubro ou em novembro, já não tenho certeza, foi submetida ao Parlamento Português em dezembro, e em muitas matérias parece-me estar profundamente desatualizado. Há um conjunto de pressupostos na análise anual de crescimento, não vou aqui falar de todos eles exaustivamente, mas posso referir a uma passagem na análise anual de crescimento que diz que, apesar de incipiente, assistimos a uma estabilização económica na Europa. Bem, hoje saíram os dados do Eurostat e metade da Europa está em recessão. Portanto, eu incluí estes pontos, metade, está a Áustria, está a Holanda, está a Alemanha, está a Itália, está a Portugal, está a Espanha, está a Grécia. Isto, ainda não vi os dados todos, deve haver mais países. A França subiu 0,2%. Mas... estando a União Europeia a entrar numa recessão, pareceu-me adequado referir isso mesmo nas conclusões, porque me parece justificar uma reavaliação desta análise de crescimento. E por isso... E também tentei incorporar aqui algumas das críticas de algumas instituições internacionais, nomeadamente o FMI, no seu relatório Fiscal Monitor. Pronto, para além daquilo que vem na análise anual do crescimento, eu entendi acrescentar três questões que acho que devem merecer a preocupação de todos, e aliás têm merecido a preocupação de muitos. Não sei se todos aqui presentes, mas de muitos. A primeira é a possível contradição entre uma estratégia generalizada da austeridade na União Europeia e a possibilidade de crescimento económico. Esta análise de crescimento não é sobre política económica em Portugal, é sobre a Comissão Europeia, é sobre a União Europeia. Portanto, eu estou a falar aqui dos 27 países que compõem a Comissão Europeia e a colocar pelo menos a hipótese de uma estratégia generalizada da austeridade que comprometa todos estes países a eliminar os déficits públicos até 2015, que era o que se falava no famoso Fiscal Compact, se pode ou não lançar a Europa numa profunda recessão e ser contraproducente e, portanto, se deve ou não ser reequacionado. Eu entendo que sim, não sei qual é a posição da maioria, mas acho que ignorar que neste momento a Europa está a entrar numa recessão em grande parte por causa da estratégia de consolidação orçamental, ignorar não é adequado, porque me parece evidente que se este Fiscal Compact for, de facto, para a frente, a Europa arrisca-se a entrar numa profunda depressão. Já estamos numa depressão hoje em que o Fiscal Compact ainda não começou a ser aplicado, imaginem quando ele passar a ser. Em segundo lugar, temos também a questão da desalavancagem do setor financeiro. Eu penso que isto é uma questão que tem sido muito debatida em Portugal e que o próprio Primeiro-Ministro já referiu. Os últimos dados do BCE, o que demonstram é que, apesar de todas as excedências de liquidez do BCE, os agregados monetários que dizem respeito, que são os indicadores a partir dos quais podemos medir o volume de concessão de crédito na União Europeia, estão a cair. há mesmo contração da oferta monetária nos países periféricos, ainda não há dados desagregados, ainda não sabemos quais são os dados exatamente sobre Portugal, mas no conjunto dos países periféricos a queda da oferta de moeda foi cerca de 4%, o que é muito preocupante. Sobretudo, isso conjugado com uma estratégia de consolidação orçamental em que o Estado retira dinheiro da economia, se os bancos não metem dinheiro na economia, antes pelo contrário, até retiram, e sendo a União Europeia o maior espaço económico do mundo, esperar que possa ser o resto do mundo a livrar a União Europeia de uma recessão parece muito difícil e poderia gerar desequilíbrios na economia mundial muito preocupantes, e por isso incluo aqui também a questão da concessão de crédito, que tem sido falado por muitos responsáveis políticos, entre os quais o próprio Primeiro-Ministro. E em terceiro lugar, a questão do desemprego. Toda a análise anual do crescimento pressupõe que o problema do desemprego na Europa é um problema microeconómico. De pequenas rigidez no mercado de trabalho, desajustamento entre a procura, quando é evidente que, havendo 24 milhões de desempregados na União Europeia, não rejeito que haja alguns problemas de microeconómicos, desajustamento de oferta e procura. Agora, 24 milhões de desempregados na União Europeia, 24 milhões, a taxa mais elevada desde a criação do euro, e uma das taxas mais elevadas sempre, e alguns países taxas superiores àquelas que aconteceram durante a Grande Depressão, não é correto dizer-se que isto é apenas um problema microeconómico que se pode resolver com apostas em Erasmus e políticas ativas de emprego, porque a questão não é a empregabilidade do desempregado, é a existência de empregos efetivos, de um volume de empregos efetivos. E neste momento há uma evidente deficiente procura agregada na Europa que em nenhum momento desta análise de crescimento é abordado. No entanto, e fala-se de algumas medidas de sustentação da procura, mas que face ao volume dessas medidas nunca poderão resolver o problema. Estamos a falar de fundos europeus no valor de 80 bilhões de euros, quando comparado com o PIB europeu é um valor irrisório que nunca poderá servir de alavanca de qualquer política de combate ao desemprego. E por último, referir que a mobilização dos fundos estruturais é positiva, mas não é suficiente. Ou seja, para combater a crise de emprego e de crescimento económico que temos neste momento na Europa, a Europa precisa de repensar a estratégia generalizada de consolidação orçamental, obviamente atendendo às características de cada um dos países. Eu não estou a defender que Portugal deva, neste momento, pôr em prática uma política expansionista, digo apenas que a estratégia coletiva de 27 países eliminarem o déficit público até 2015 é uma catástrofe e é suicida para a Europa. Eu acho que cabe a este Parlamento, quando lhe é pedido uma opinião sobre a política europeia, não é a política do governo português sobre o orçamento português, é a política europeia, eu acho que temos a obrigação de referir estas preocupações. Admito que não seja exatamente nestes termos, e obviamente estou aberto a sugestões dos outros partidos, porque entendo que este é um relatório que deve ser aprovado por esta Comissão e devemos, sinceramente, procurar aqui uma base comum. Agora, parece-me que a questão do desemprego e da procura agregada, da desalavancagem excessiva do setor financeiro e os perigos de um credit crunch na Europa e a incompatibilidade entre uma estratégia de consolidação orçamental acelerada e a possibilidade de termos algum crescimento económico, estas três áreas parecem-me importantes e acho que este Parlamento devia, de alguma maneira, enfatizar estes pontos. Admito que não exatamente do modo que eu coloco aqui, mas fica a aguardar sugestões da maioria.
Senhora Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Como o deputado, primeiro saudar por ter feito este parecer, mas como o deputado João Galamba diz, trata-se de, nas suas conclusões, de uma opinião, e neste será a opinião dele, que nós, a bancada do PSD, não pode seguir e não tem a mesma opinião, de acordo, como já antes o deputado João Almeida tinha dito no ponto anterior, em relação ao parecer anterior, continuamos a achar se existe um ponto que é para colocar-se a opinião do deputado relator, será nesse que deverá ser feita estas observações e não nas conclusões, porque aí fará com que não haja a concordância de todos os representantes e todos os grupos parlamentares aqui representados nesta comissão. Em primeiro lugar, não podemos concordar com a forma e muito menos com o conteúdo dessas conclusões, e mais, quem leu a comunicação, quem não leu a comunicação só fica aqui através da leitura deste relatório com a opinião do relator, que está plasmada nas conclusões. E penso que, quando elaboramos um parecer, o mesmo deverá conter um sumário da iniciativa, e não basta dizer para que serve essa mesma comunicação. Por isso, o pretendemos, e a bancada do Grupo Parlamentar do PSD pensa que o deputado relator deverá alterar estas grandes conclusões, principalmente as que contêm no ponto 2, para a opinião do deputado relator, ou senão não terá concordância da bancada do PSD.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita.
Obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, mas especificar só aqui um ponto que me parece importante. Eu percebi a opinião do deputado João Galamba sobre o método de elaboração do relatório. E percebo alguma dificuldade até fazer-se este relatório. Mas o que me parece é que não é possível ler este relatório e perceber o que é que está a ser refutado. Porque não está a ser refutado nada. Aqui a comunicação tem vários pontos sobre a consolidação orçamental, as normas para o crescimento e para a competitividade, medidas para combater o desemprego, modernização da administração pública, e nada disso é refutado. Pode ser refutado se lermos tudo isto e depois lermos as conclusões. E, enfim, podemos tentar encontrar um cotejo entre uma coisa e outra, mas este relatório não permite fazê-lo. E, portanto, do meu ponto de vista, se o objetivo é que haja um debate político sobre estas conclusões ou outras, então o relatório tem que ser radicalmente diferente, porque tem que ter uma análise de tudo o que está aqui, explicar porque é que está errado, porque é que não está, onde é que está errado e onde é que deve estar correto. E então depois podemos discutir as conclusões. Se vamos tentar fazer um relatório na medida em que estávamos a fazê-los até agora, em que, no fundo, é um sumário e, portanto, há uma conclusão mais ou menos indiferenciada, então aí estas conclusões que aqui estão e com as quais nós não concordamos, mas, enfim, mas isso já escapa um bocadinho à discussão, porque não está nada descrito sobre a comunicação, teriam que passar para a opinião do relator. Tal como está, quem lê isto não consegue perceber sequer o que é que está na comunicação.
Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma questão de forma e outra de conteúdo, mas não sem antes de cumprimentar o relator, até pela forma arrojada como trouxe este parecer. Pela forma, efetivamente, há uma crítica que pode ser feita ao parecer, que é a de que muito pouco versa sobre a comunicação. Nessa parte, que apesar de eu achar que não é mais relevante, mas também deve existir de um parecer, de resumir a comunicação, o parecer não o faz. Mas também devo dizer que o conteúdo da opinião que está vincada neste parecer levanta um outro tipo de debate, muito para além do que é a comunicação. E sobre a parte opinativa e de conteúdo, devo dizer que acompanho muitas das preocupações, algumas das opiniões. Acho que, seguindo por este caminho, teria necessariamente que existir, particularmente no ponto 2.2, uma análise ao porquê, como é que se explica, à luz da racionalidade, que o processo de desalavancagem da banca, na prática, não resulte no maior crédito à economia. Eu acho que falta aqui uma conclusão, que tem que decorrer também de uma outra exposição mais aprofundada, que é da crise de confiança bancária que está em cima da mesa na Europa. Porque essa é a grande raiz, segundo os dados económicos que existem, que explicam esta falta de crédito à economia. Os bancos não emprestam entre si, há vários dados que dão conta disso, desde bancos a irem comparar dívida pública alemã a taxas de juros negativas, desde bancos que vão depositar dinheiro no Banco Central Europeu, perdendo dinheiro em vez de fazer empréstimos a outros bancos, porque há uma crise de confiança bancária, e essa crise de confiança bancária é interbancária, mas também é no crédito à economia. Eu acho que este teríamos a ganhar, para seguir este tipo de pareceres, também englobar este raciocínio e este pensamento no parecer. Obviamente sei e compreendo que para as bancadas da maioria estas conclusões sejam difíceis de englobar, porque destrói todo o argumentário e toda a narrativa que tem sido criada e que justificam as políticas que o Governo tem levado a cabo, entre portas e fora de portas. Mas, como também disse há pouco, não acho que os nossos parceiros devam ser isentos de política e, por isso, até saúdo esta forma inovadora a trazer aqui a parceiros.
Aqui, sou deputado honorário novo, aliás, estava inscrito.
Muito obrigado, Presidente. Desculpe. Eu julgo que, sobre este relatório, importa menos ver se formalmente está aqui ou não integrado aquilo que é a tradução da comunicação, mesmo que sintética, e é mais importante para nós que seja suscitado um debate político sobre tudo aquilo que a comunicação implica. Seja pela sua ineficiência, seja pelas suas consequências, seja pelos aspectos positivos, seja pelos aspectos negativos. E eu creio que aqui é abordado no ponto 2, e expresso, e já explico porque é que expresso de facto este ponto 2, nos seus diversos desenvolvimentos, observações que têm perfeita atualidade face àquilo que é o conjunto de orientações que está implicitamente integrado na comunicação que estamos aqui a analisar. E, portanto, quanto aos diversos aspectos do ponto 2, não me repugna que eles venham sob a forma de observações políticas, de chamadas de atenção política, que devem ser endossadas à Comissão para que ela as tenha em atenção no futuro da sua reflexão. É esse o papel fundamental dos Parlamentos Nacionais. É levantar questões, colocar dúvidas, fazer propostas e recomendações. E é isto que no ponto 2 está contemplado, digamos assim. Podemos ter esta ou aquela discordância, mas está no fundamental contemplado. Agora, esta posição leva-me, pelo contrário, ao contrário da generalidade dos colegas, a ter observações negativas quanto aos pontos 3 e 4. É exatamente o contrário. Os pontos 3 e 4, o ponto 4 é lavar as mãos do processo posterior. E eu acho que quem faz aquelas observações, aquelas 4 observações incluídas no ponto 2, não pode lavar as mãos do processo subsequente. E, portanto, considerar encerrado apenas, sem necessitar de um acompanhamento posterior, sem necessitar de um adequado acompanhamento daquilo que são a integração digamos assim, aquilo que será o seguimento até do conjunto das recomendações aqui expressas no ponto 2, parece-me até contraditório com aquilo que é a vontade de que este Parlamento interfira neste processo. E, portanto, naturalmente, eu julgo que o número 3, na minha opinião, é em conformidade dispensável, isto é, por se tratar de uma iniciativa legislativa, não cumpre observar o princípio da subsidiariedade? Não, cumpre. Aliás, uma das funções é esta. Uma das funções é esta. Portanto, ao contrário da maioria dos colegas, designadamente a bancada do PSC e do CDS, o que me causa algum problema relativamente a este parecer não é o conjunto de observações políticas do ponto 2, que compreendo e sigo, é, digamos assim, esse conjunto de observações perfeitamente adequadas depois terem nos pontos 3 e 4 uma espécie de um recuo formal, eu sei que é formal, mas que deveria ser retirado para que o conteúdo do ponto 2 não seja, digamos assim, um pouco esquecido, ou voltado ao esquecimento futuro.
Bom, tivemos aqui uma ronda de observações com sugestões várias. Sr. Deputado Relator.
Eu acho que era importante, decidimos aqui uma coisa, que é, enquanto eu for relator deste relatório, as conclusões terão sempre posições muito críticas sobre a análise anual de crescimento. Obviamente que poderei fazer aquilo que foi sugerido pelo deputado Adolfo Mesquita Nunes, que é elaborar um pouco mais o relatório e relacionar um pouco mais o conteúdo da comunicação com as críticas ou os reparos, as observações que eu faço. Agora, enquanto eu for relator deste relatório, esta questão não passará para a opinião do relator. Porque acho que quando a Comissão Europeia pede uma opinião ao Parlamento Português, o Parlamento Português tem de dar uma opinião. E uma opinião é feita de juízos substantivos, de valores, de críticas, de reparos. E isso pode não ser esta a minha opinião. Agora, o que é pedido ao nosso Parlamento e o que é pedido a nós, enquanto deputados, é que façamos um exercício formalmente equivalente ao meu, que é dar uma opinião sobre a análise anual de crescimento. E, portanto, se a maioria não votar um relatório que tenha posições críticas e reparos sobre esta análise anual do crescimento, então terá de ser nomeado um novo relator, porque eu não farei nenhum relatório em que, mesmo mudando o que aqui está e mesmo alterando um pouco este relatório, eu não serei autor de nenhum relatório sobre a análise, sobre um documento político desta importância sobre o futuro da União Europeia, que remeta para uma irrelevância, isto é, para a opinião do relator e não para a opinião deste Parlamento ou desta Comissão,